Boa tarde. Olhemos a espantosa realidade das coisas, de todas as coisas, também de todas as coisas maravilhosas. Tomemos que alguém criou uma lista com 1 milhão de coisas maravilhosas e que, em algum momento, poderemos acrescentar a esse milhão outra coisa ainda outra coisa maravilhosa. Este é um dos fios narrativos da peça que Ivo Canelas montou no estúdio da Time Out, no Mercado da Ribeira, em Lisboa. Desta peça vê-se o mundo lá fora, este preciso mundo de tantos medos, o mundo dos dias Covid e dos dias sem trabalho certo, sem a garantia de pão na mesa. Há dias houve uma sessão solidária, cuja receita foi inteiramente doada à SOS Voz Amiga e ao Fundo Solidariedade e Cultura. A repórter Teresa Dias Mendes foi ver a peça durante a qual alguns espectadores são chamados a participar. Ouviremos adiante a fala de Rita, ou terá sido Gabriela, aquela a quem o ator Ivo Canelas chamou a sereia de Copenhaga. Aquela voz não é estranha. Mas vamos a outros temas deste magazine, para o qual gravei separadamente com o sociólogo e professor do ISCTE Paulo Poderoso e com a professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras. Não sei se lhe deram à entrada um papel numerado. Vamos ao papel número 1, Rita Figueiras, papel onde foi escrito Lei de Segurança Global. A lei apresentada pelo ministro francês do Interior esteve a ser discutida durante a semana pelos deputados e tem vários pontos polémicos, o principal deles o artigo 24, que condiciona severamente o trabalho dos jornalistas nas manifestações de rua. A tensão entre os jornalistas e a polícia é evidente na discussão desta lei, Rita.
Exatamente. Esta é uma lei que também vem em sequência de todas as manifestações dos coletes amarelos e, por um lado, tem como grande objetivo limitar as imagens, que tipo de imagens é que os jornalistas podem recolher, mas também tem um outro lado, que é as imagens que os cidadãos comuns que estejam ou na manifestação ou nas suas imediações que também possam recolher e divulgar na internet. O que é que isto nos diz? A força e a importância das imagens. As imagens, elas têm a capacidade de reforçar o poder, mas também de o tornar cada vez mais vulnerável. E aqui a questão, vemos por um lado as imagens como prova, porque na verdade aquelas imagens tendem muitas vezes a ser usadas para mostrar abusos de poder, não é? Que a polícia, na forma como está a lidar com os manifestantes, e por outro lado as imagens também o poder de mobilizar as pessoas. E o caso do George Floyd dos Estados Unidos é um exemplo excelente que ilustra bem o que é que significa o poder daquelas imagens.
E a diferença entre lá ter estado reportagem televisiva, por exemplo, ou não ter estado.
E naquele caso foi uma rapariga que passava
e filmou,
colocou nas redes sociais, não é? Portanto, funciona como prova e funciona também como agente mobilizador.
Um dos pontos inaceitáveis para os jornalistas é aquele que admite a limitação da possibilidade de eles filmarem eventuais derivas policiais em manifestações de rua, como já aflorou, Rita. Este ponto da lei pode até abrir um perigoso precedente, se for aprovado. E um deputado socialista chegou a afirmar, por estes dias, já esta semana, que nem Sarkozy foi tão longe. Pode estar em curso uma deriva autoritária com ataques inéditos ao direito de informar?
Sim, está claramente, até porque a lei é muito ambígua e tem muitas zonas cinzentas sobre o que é que efetivamente, onde estão os limites do que se pode fazer com as imagens recolhidas pelos jornalistas, mas também recolhidas pelos cidadãos e colocadas online nas redes sociais. Mas há aqui uma questão sobre esta deriva autoritária que eu gostaria também de referir, que é as questões da vigilância. Está cada vez mais regulamentado a possibilidade de a polícia usar as câmaras que têm na sua farda e também os drones de poderem recolher imagens sobre as pessoas que estão nas manifestações. Mas as pessoas não podem recolher imagens que, também do que estão a ver nessas mesmas manifestações, não é? Portanto, há aqui um reforço de uma vigilância vertical, que é uma vigilância de cima para baixo, e também tentar minar novas formas de vigilância, que são as vigilâncias que são de baixo para cima, que é contra a vigilância, que é a possibilidade de denunciar os abusos do próprio poder, não é? E neste contexto em que toda a gente tem um dispositivo com possibilidade de registar imagens e depois as redes sociais para as divulgar, toda esta forma de multivigilância, que é toda a gente poder vigiar toda a gente com mais ou menos poderes equivalentes, estar a ser também limitada. limitado do ponto de vista da lei e não se poder questionar a ação da própria polícia.
E é curioso que foi em pleno debate desta lei, de uma lei tão polémica, como estamos a ver, que a polícia francesa expulsou esta semana centenas de migrantes que tinham montado tendas na Praça da República, em Paris. Uhum. A violência policial registada pelos repórteres foi tão evidente que o próprio ministro do Interior, que assina esta proposta de lei, considerou as imagens chocantes e mandou abrir uma investigação.
É. O que aqui também se verifica, de facto, é que há cada vez mais os vários poderes que tinham uma ação complementar em benefício da democracia e em benefício, digamos, da comunidade, estão cada vez mais desconfiadas umas das outras. Portanto, a polícia desconfiada dos jornalistas, os jornalistas desconfiados da política, os cidadãos desconfiados dos média e, digamos, que todo no seu conjunto este debate prejudica, de facto, a tranquilidade democrática.
Já no início do mandato presidencial, Macron tinha sugerido uma distância saudável com os jornalistas. A expressão é exatamente esta, distância saudável, e foi clara a intenção de escolher ou interferir seriamente na escolha os jornalistas que acompanhavam as deslocações presidenciais ao estrangeiro. Macron considerou que havia demasiada porosidade nas relações dos jornalistas, como ele dizia. Ora, todos sabemos que essa porosidade é muitas vezes promovida pelas instâncias do poder político. Que sinais são estes agora?
Sim, claramente, porque o próprio Macron, também as entrevistas que dá, também tem os seus assessores, tentam saber de que modo é que essa entrevista vai ser editada e como vai ser publicada. Também sabemos que teve, ao longo até da própria campanha, uma estratégia de comunicação muito assente até do seu caso, da sua história de vida singular. Portanto, muitas vezes também são estratégias discursivas para legitimar a sua ação e, ao mesmo tempo, descredibilizando ações do passado para mais reforçar a necessidade de mudança de leis.
A propósito deste caso, o entrevistado na France Info, Alexis Levrier, um especialista em história do jornalismo da Universidade de Reims, fala do significado desta mais do que aparente tensão com os jornalistas. Ele lembra que este é um contexto de crise sanitária, também de crise económica e mediática, e que os média foram encurralados, estou a citar Rita Figueiras, foram encurralados no seu já frágil modelo económico e acusados de estarem ao serviço do poder por um discurso de complô que privilegia os meios alternativos. Ora, isto, lembra ele ainda, enfraquece seriamente os média. Quanto mais eles sofrerem ataques do poder político, menos podem desempenhar o seu papel tão necessário em democracia. É uma análise demasiado pessimista?
Eu penso que é uma análise que demonstra bem este prenúncio de que, de facto, a autonomia jornalística dos jornalistas está cada vez mais comprometida, comprometida do lado do poder, comprometida também da sociedade, que há cada vez uma maior desconfiança ao exercício do trabalho dos jornalistas. Isto não significa que sejam vítimas, porque os jornalistas não chegaram a esta descredibilização social sem também terem colaborado nela, com certeza. Mas isso não significa que legitime, do ponto de vista legal, a sancionar-se o trabalho do jornalista, e quanto mais restringido for o trabalho dos jornalistas a encobrir manifestações e mais determinadas imagens aparecerem nas redes sociais, mais as pessoas confirmam efetivamente que não é no jornalismo que vão encontrar as verdadeiras histórias que lhes interessam.
Ora, justamente em França acaba de surgir uma iniciativa sem fins lucrativos impulsionada por Júlia Cagé, presidente da Sociedade de Leitores do Monde, cujo objetivo é promover a participação de cidadãos e jornalistas como acionistas dos média, de modo a recuperar a confiança dos leitores. É uma iniciativa promissora numa altura em que todos os estudos, todos os inquéritos sugerem que essa confiança está seriamente comprometida?
Neste momento ainda é uma iniciativa que tem um valor acima de tudo simbólico e que pretende, digamos que, mostrar que pode haver outras formas das empresas jornalísticas operarem, nomeadamente chamando a atenção que as pessoas podem participar, não é? Que os cidadãos podem se vincular ao próprio projeto jornalístico e que os jornalistas não estão só a sua lealdade é com os acionistas, mas recordar-lhes que a sua lealdade também tem que ser com a sociedade.
O seu compromisso é com os leitores, claro.
O seu compromisso é com os leitores e esse é um debate que importa fazer. Agora, isto introduz aqui também uma questão que transcende, obviamente, esta iniciativa, que é uma iniciativa com muito mérito, principalmente para introduzir a discussão também, não é? E recordar às pessoas que o jornalismo interessa-lhes saber o que elas pensam sobre as coisas. Mas isso também significa que o próprio jornalismo tem que repensar as suas relações com o próprio poder. Porque foi essa cada vez maior proximidade que também contribuiu para o crescente afastamento dos cidadãos.
Sim, é um sinal. Do outro lado do mar, Marina Walker, uma jornalista argentina que dirige o Centro Pulitzer e cujo papel como coordenadora da investigação para MAPapers foi determinante, acaba de dizer numa entrevista ao jornal La Nation que se verifica um incremento dos autoritarismos e que os jornalistas vão ser ainda mais ameaçados. O discurso dela não é propriamente derrotista, apesar do cenário a que se refere. Ela vem, mais uma vez, defender o jornalismo colaborativo e garante que essa defesa não se baseia em pressupostos de fé, mas em resultados muito concretos. Este é um dos caminhos para salvar o jornalismo, Rita Figueiras?
Este é claramente um dos caminhos para o que o próprio jornalismo possa fazer a sua agenda, e que não tenha a sua agenda decalcada das agendas do poder político, do poder económico, do poder desportivo, digamos assim, que tem uma estratégia de comunicação profissional e, portanto, que tem uma enorme influência nas agendas jornalísticas, e, por outro lado, também fazerem um dos papéis mais tradicionais do jornalismo, do watchdog, que é escrutinar os abusos de poder. E, nesse sentido, pensar que o jornalismo opera a uma escala local, mas também a uma escala global em simultâneo, que é o que também este projeto demonstrou com estes casos do Panama Papers, de corrupção, permite que várias redações no mundo inteiro, que estão cada vez mais fragilizadas sozinhas, que essa aliança não só reforce a possibilidade de fazerem determinados trabalhos,
mas lhes dê escala.
Que dê escala e que os jornalistas também se sintam mais apoiados pelos seus pares, não é?
Confrontada com a nova realidade de um jornalismo pandémico, é uma expressão dela, ela insiste que todo o jornalismo é transnacional e quase todas as histórias são locais e transnacionais ao mesmo tempo. O facto de não podermos deslocar-nos, estou a citar a Marina Walker, forçou-nos a descobrir novos aliados nestas novas formas de trabalho dividido. Na redação virtual dos Panama Papers, todos estávamos em distintos lugares do mundo, ligados pela tecnologia. É o que se passa agora com a pandemia. Estamos todos confinados. É muito curioso que ela liga as duas situações.
Há aqui mas paralelos. Aí é preciso haver, de facto, um projeto em comum, não é? E estes jornalistas tinham todos um projeto em comum no trabalho que faziam. E esta ideia que a colaboração, a geografia não retira o princípio do trabalho colaborativo aqui do jornalismo. Uma questão importante em relação ainda aqui a esta entrevista e este tema da Marina Walker é a questão da aliança que o jornalismo faz com a inteligência artificial.
Com a tecnologia em geral, até com engenheiros, com descodificadores. Sim.
E isso é muito interessante perceber que muitos dos ângulos jornalísticos para trabalhar este caso emergiram da capacidade do algoritmo da inteligência artificial descobrir padrões de ilegalidade e que a partir daí descobriram ângulos jornalísticos. Aí é um bom contributo que a tecnologia dá, mas para aí, não é? Não pode fazer o trabalho seguinte, que esse trabalho seguinte
é do jornalista.
É do jornalista.
Embora ela fale de um engenheiro que, confrontado por alguém que me entrevistava, disse, eu sou engenheiro, mas neste caso sou antes de mais jornalista. Aí, mesmo sem carteira profissional, ele quis ser jornalista, quis estar desse lado.
Estava a colaborar, porque fez a análise, os analistas de dados são fundamentais quando estamos a falar num volume de informação, com uma escala que é muito difícil de abarcar, ou pelo menos, ou então levaria um tempo impensável e impossível de lidar. Portanto, aí a colaboração com outras áreas profissionais é bem-vinda e, nesse sentido, a colaboração também pede aqui uma maior abertura do jornalismo a outras áreas profissionais que são suas aliadas, não são suas nem inimigas, nem estão a competir pela atenção do que o jornalismo pode dar.
Uma colaboração, uma abertura a outras áreas.
Está aqui alguém sentado?
Não.
Bem, que sorte. Posso?
Podes.
Obrigado. Olá.
Olá.
Como é que te chamas?
Rita.
Não. Não. Na vida real, ela chamava-se Gabriela.
Uhum.
Olá.
Olá.
Como é que te chamas?
Gabriela.
Bem, que nome lindo.
Cada qual com o seu papel numerado, vamos entrar naquela sala do estúdio da Time Out, no Mercado da Ribeira. O ator Ivo Canelas, tal como escutamos na peça Todas as Coisas Maravilhosas e também nas respostas às deixas da repórter Teresa Dias Mendes, vai entrar num jogo de cintura com os tantos perigos destes dias. A peça trata de coisas terríveis, de depressão, de vertigem suicida, mas também da importância que a música pode ter. A peça começa com um ator muito ofegante.
Eu juro que isto é muito mais difícil daquilo que parece,
não? Um palco maior, o álcool gel, as máscaras, os espaços vazios que antes eram lugares sentados com gente. Há um antes.
Antes da pandemia, o espetáculo tinha um formato semelhante, era apenas muito mais próximo. Era uma arena, um oval, com três filas de cadeiras em vez de apenas duas, e eu estava à distância de meio metro das pessoas. Portanto, a intimidade era muito maior, apesar de que o público era muito maior, eram 220 em vez de serem 120.
E há agora o pestanejar.
E tenho aprendido que realmente as pessoas mentem com mais facilidade com os olhos do que mentem com a boca. A boca tem uma série de microexpressões que revelam muito mais aquilo que estão a sentir do que os olhos conseguem revelar.
Há um depois.
Com a pandemia, o que eu senti foi que o espetáculo ganhou uma dimensão mais profunda. Foi que a distância, a dificuldade de toque aumentou, de alguma forma, a pertinência do que o texto fala e da maior necessidade de repararmos em tudo o que tínhamos antes e que agora também já não temos e como é que conseguimos encontrar formas de as voltar a ter. Incluímos o álcool gel e uma série de piadas relativas ao álcool gel e à desinfecção que provocam nas pessoas uma maior descontração e uma sensação de segurança maior, que é essencial para as pessoas irem-se desmontando aos poucos as suas defesas e entregando-se àquela viagem, que não é uma viagem linear nem cor-de-rosa.
A viagem é um puzzle de emoções.
É a maneira. É a maneira como a Elisa Regina canta a frase: para abraçar seu irmão e beijar sua menina.
Mas o abraço do ator ao público começa no momento em que nos recebe na sala. Álcool gel numa das mãos, resma de papéis na outra. É uma espécie de casting.
Meu Deus, então o que é que eu tenho aqui para vocês? Era muito bem. Tem que começar.
Já vai.
Penso. Agora, isto aqui é um bocadinho mais difícil porque eu só vejo máscaras e olhos. Tenho que fazer aqui as minhas ilações. E às vezes é tentativa e erro. Quando eu disser este número, eu quero ouvir essa palavra bem alto para toda a gente ouvir.
Ator e personagem num exercício de intuição. Olhos nos olhos.
Fala em alto. Não há alto demais. Obrigado.
Não há alto demais, mas há, neste entretanto, uma brisa de curiosidade que já percorre a plateia.
Toda a gente vai ter que falar,
hein? Não, eu demonstro que não há pessoas que não. Aquele não tem, aquele tem, ali não tem, aquele tem, aquele tem, aquele tem.
Pois, ou se calhar também não diz todas as noites os mesmos números.
A história tem aquela estrutura e é aquela estrutura que é mantida, mas há dias em que o pai é mais profundo ou o pai é mais leve, há dias em que a Gabriela é mais... pronto, varia e consoante as propostas que as pessoas fazem, exige de mim a capacidade de agarrar e devolver isso a... e incluir isso na história.
Normalmente os atores não interagiam com o público, não é? E isso, quanto muito, seria o fim do espetáculo, não o pré-espetáculo. O que é uma inversão interessante. O que diz que isto será um espetáculo interativo.
Sim, mas num monólogo.
Pois, o monólogo precisa claramente do apoio e da ajuda das pessoas para ganhar mais dinâmica e provavelmente para introduzir alguma novidade, para as pessoas não estarem sempre só a ouvir a mesma pessoa a falar, eventualmente.
A lista já entrou em cena.
Comecei a lista quando ela tentou pela primeira vez. E era a lista de todas as coisas maravilhosas do mundo.
Gelados.
Aham. Dois.
Guerras de água.
Aham.
E número a número.
Três.
História a história, vamos entrando e saindo no tal sobe e desce.
Quatro.
Cor amarela.
Já vi que é depreciador. Amarelo torrado.
Nós somos educados para sermos fortes, sim. Nós somos educados para particularmente os homens, aguentar, não partilhar emoção, sermos fortes e fortes e fortes. Isto parte, e a máquina parte. E em momentos destes, que de enorme complicação mundial, com mais facilidade partimos. Os mais fortes são os que partem. Aqueles que conseguem, como o junco, não é? E em vez do carvalho, ir ali dobrando um bocadinho e abaixando um bocadinho e voltando a subir, são mais flexíveis e mais resistentes no long run.
Aqui, a maratona tem 2 horas, percorrida numa lista onde cabem todas as coisas maravilhosas.
Quando alguém te empresta livros?
Mil e um.
Quando alguém lê
mesmo o livro que tu lhe emprestaste.
2002.
Descobrir uma coisa sobre alguém que te surpreende, mas que ao mesmo tempo faz todo o sentido.
Suicídio, depressão, saúde mental, antes e depois.
Nós trabalhámos com a SOS Voz Amiga logo no início dos primeiros espetáculos e eles deram-nos um feedback muito forte de validação do material que estava a ser apresentado. Eu tinha medo que o material pudesse não ser justo ou pudesse ser, não estar a abordar o tema de uma forma ou delicada o suficiente ou violenta o suficiente, porque acho que conseguimos carregar as duas energias. E eles validaram-nos o espetáculo e depois mantivemos-nos sempre em contacto ao longo desta carreira e eles dizem-nos que, desde a pandemia, que as linhas não param de tocar e que as pessoas que são cada vez mais com mais problemas a nível da saúde mental. Este texto é também um texto que fala sobre estratégias de lidar com elas e nenhuma é perfeita.
Porquê? Porque o dia só tem 24 horas? Porquê? Porque é esse o tempo que a Terra demora a dar a volta.
Porquê?
Não sei.
Porquê?
Porque eu não posso saber tudo.
E nem tudo são coisas maravilhosas, apesar de todas e das tantas coisas maravilhosas.
Com certeza, saí daqui pai do Ivo Canelas, que é uma coisa extraordinária. E a minha filha tem um irmão novo. Pois. A peça é pesada. Isto é
com
muito
certeza,
maravilhosa,
é uma forma...
mas isto é um tema pesado. Mas pronto, faz parte...
Eu por acaso observei que foi acenando com a cabeça algumas vezes.
Exatamente.
Nos momentos mais...
Exatamente, porque isto, enfim, é por isso é que nós vimos ver teatro e ver... espetáculos que...
Para mantermos os sentidos alerta.
Isto não é só comédia, não é só chachada. E a vida é assim mesmo, tem coisas boas e coisas más, coisas maravilhosas e menos. E é uma coisa maravilhosa ter vindo cá. Isso foi, para mim, foi uma coisa maravilhosa.
Espero que tenhas divertido.
Eu diverti-me imenso.
A minha sereia, a minha sereia de Copenhaga.
Esta senhora canta.
Porque tem uma voz maravilhosa.
Olha, obrigado.
Obrigado, Ewa. Fantástico, obrigado. Vamos com cuidado. Obrigado por voltar.
E afinal, devo tratá-la por Rita ou por Gabriela? Já que não ousaria, como é evidente, tratá-la por Sereia de Copenhaga.
Rita,
só. Foi assim que a trataram lá na peça. Fala-nos desta experiência absolutamente nova para si, Rita Figueiras.
Não. Na peça encarnei uma personagem, mas o que me pareceu mais interessante foi a capacidade de tornar fluida a relação entre a distância e a proximidade. Uhum. Que a pandemia pede a distância, mas a peça pede proximidade. Mas esse equilíbrio parece-me que foi muito bem feito e em benefício da própria história, porque todos nós sentimos aquela personagem e que no fundo é uma história sobre a vida interior e como a vida interior vai mudando à medida que também que se pensa sobre ela de outra maneira e como essa capacidade de sintonizar a própria personagem com os seus sentimentos também reside nessa tensão entre a distância e a proximidade, tal como a pandemia que por fora também nos rodeia nesses termos.
Confesso que ficou com alguma inveja da Rita, Paulo Pedroso.
Antes de mais, ciúmes, porque a mim não me convidou para ir ao teatro.
Mas a Teresa, é que tratou disto.
É importante. Não, ciúmes a Teresa.
Ah! Então,
sim, e julgo que, pelo que a Rita acaba de contar, que é uma peça no momento certo. É algo que se passa no momento em que nós todos estamos a sentir esta metamorfose. Eu, num texto que escrevi há algum tempo, disse que tínhamos perdido a noção da nossa pequenez cósmica e, de algum modo, do que eu percebo, é sobre isso que as pessoas que passam pela peça são confrontados.
Folhemos, entretanto, as nossas notas numeradas, mesmo se elas não tratam de outras coisas maravilhosas. Ocorre-lhe algum nome para o Partido Socialista Francês? Esta terça-feira, o Conselho Nacional do PS francês decidiu convocar um congresso de refundação para o outono do próximo ano, mudar de nome para melhor convencer de que se mudou verdadeiramente, escreve o Monde. 50 anos depois do gesto usado de Mitterrand e Epinay, que outro nome poderá ser o da Rosa, Paulo Pedroso?
Em primeiro lugar, o Partido Socialista Francês faz bem em refundar-se depois de se ter afundado. E convém que se refunde pensando no que é que lhe aconteceu. Eu, se fosse chamada essa reflexão, diria que há duas ideias que o espaço que precisamente Mitterrand e Epinay pretendia protagonizar devem ter hoje. Uma é uma ideia de democracia radical, e, portanto, um partido democrata radical no sentido de que a democracia não se joga apenas no sistema eleitoral e no sistema político, joga-se no cotidiano. O Partido Socialista Português tem na sua declaração de princípios uma expressão parecida, que é, diz que é um partido defensor radical da democracia. E outra ideia que me parece muito importante hoje, que é a ideia de ser progressista, porque hoje nós vivemos muito de novo o confronto entre o conservadorismo e o progressismo, para alguns até com dúvidas sobre se devemos continuar com ideias de esquerda e direita, mas seguramente a ideia de que a insatisfação que fez a esquerda no passado deve ser protagonizada por uma ideia de progresso social, por uma ideia de emancipação e, portanto, por ideias que já vêm da Revolução Francesa, precisamente, levar-me-iam a dizer que o jogo com as palavras democrata radical e progressismo deveria estar em cima
da mesa. Constar da sigla, sem que se confundissem com o PDR do Marinho Pinto.
Sim, porque todos os nomes podem ser mal usados.
Todos podem. Já ouvimos a reportagem de Teresa Dias Mendes sobre uma peça que trata problemas de saúde mental. Vem a propósito a notícia do New York Times de que foi criado um algoritmo associado à inteligência artificial capaz de detectar potenciais suicidas. Devemos falar em mais uma maravilha da técnica ou devemos assustar-nos com o que lá vai embora?
Devemos as duas coisas. Por um lado, do ponto de vista do objetivo para o qual este algoritmo foi desenvolvido, devemos congratular-nos. Ou seja, ele foi desenvolvido para prevenir que veteranos, portanto, que militares que estiveram em situações de stress de guerra ao longo das últimas décadas, quer dizer, nos Estados Unidos, no fundo, tudo isto
já estiveram em vários locais do mundo, sim.
Mas, portanto, o objetivo é o de diagnosticar melhor o risco de suicídio de pessoas que estiveram em situação de stress. E a experiência demonstrou que se encontram pessoas em risco de suicídio que não estavam sequer a ser acompanhadas clinicamente. Eu diria, este é o lado brilhante desta ideia. Pois há um lado negro, que é, imagine que isto é possível e que, de repente, um dia, para qualquer coisa da sua vida pessoal, alguém tem acesso a esta informação e, portanto, entra no acesso a uma informação sobre a sua intimidade que você não decidiu dar-lhe.
Claro.
Porque o lado que aqui está também é este, é os clínicos têm acesso a uma informação que não vem da relação clínica.
Vem de uma conjugação.
Mas que nos coloca em todo o problema que nós já aqui conversámos muitas vezes e que é o problema central, julgo, do mundo contemporâneo na sua relação com a tecnologia, que é de que nós estamos a inventar ferramentas para as quais ainda não estamos a produzir a regulação necessária. Vamos ter que aprender a viver com elas.
Aliás, a reportagem do New York Times conta o caso específico de um veterano que pede que o tratem apenas por um nome de código. É um veterano da Guerra do Vietnã, neste caso. Ele foi a uma clínica, fortuitamente, ficou a saber que fazia parte de um grupo considerado de risco iminente de suicídio. E não era o que ele pretendia saber, porventura. Não foi lá com esse objetivo.
Mas pode ter ajudado a prevenir o seu suicídio sem que o próprio tivesse consciência disso.
Ou a suicidar-se mais depressa, às tantas. Há 6 milhões de norte-americanos apanhados por este algoritmo, associado a um programa de inteligência artificial que verifica dados relacionados com o emprego, o estado civil, o histórico de doenças, o histórico de idas ao hospital, por exemplo. Este algoritmo é, como lhe chama o New York Times, uma espécie de caixa negra. Enfim, apetece dizer, Paulo Pedroso, uma assustadora caixa negra que pode salvar vidas. No fundo é isso.
Precisamente. E como dizia, é o lado que é o lado positivo desta história e que se prende com esta ideia de que nós vivemos numa sociedade em que os algoritmos são uma ferramenta que vai estar connosco. E são uma ferramenta que vai estar connosco e que, se nós não aprendermos a controlá-la, pode vir a controlar-nos ela a nós. E não é a nós individualmente, é a nós coletivamente, é às instituições. Eu penso que este exemplo, pelo que tem de positivo, é positivo que nós desenvolvamos instrumentos que previnam o risco de suicídio, também nos dá a ideia de quanto pode, sem o consentimento explícito de cada um de nós, saber-se hoje sobre nós, interagindo com aquilo que depois os outros nos vão fazer.
Há uma outra notícia sobre a inteligência artificial. Trata-se de uma tecnologia que tem vindo a ser desenvolvida há vários meses num laboratório de São Francisco. Chama-se GPT-3 e é um sistema de linguagem capaz de gerar tweets, de resumir e-mails, traduzir outros idiomas, travar discussões em blogs ou em qualquer outro suporte de interação. É como se este GPT-3 tivesse, desculpa a leveza da expressão, Paulo, tivesse engolido 1 trilhão de palavras usadas na internet, algo com a amplitude de uma Wikipédia, por exemplo, e que pode gerar uma linguagem por conta própria ou reproduzir a linguagem de alguém. Com uma tecnologia deste tipo, Eu poderia conversar consigo e com a Rita sem que o Paulo e a Rita estivessem aqui na conversa.
O GP3 podia fazer os sinais sem que o Fernando Alves estivesse na TSF.
Eu ansia muito, a certas horas, já me custa muito acordar.
Não, mas não creio que isso fosse um bom desenvolvimento. Mas, de facto, este é um sinal do caminho que está a levar a inteligência artificial. Portanto, na prática, estes bots que aprendem a produzir linguagem estão a chegar. Portanto, em 2020, eles já existem na sua versão mais simples, que é aquela com que todos os dias trabalhamos, nomeadamente os mais novos, que são estes assistentes dos telemóveis, e em cada vez mais coisas isso vai acontecer. A experiência do GPT-3 é a de procurar passar da criação de contexto de texto denotativo, ou seja, é procurar passar da simples produção de mensagens para uma criação intelectual. Aliás, o primeiro artigo que apareceu sobre isto coloca um autor de um livro, um psicólogo conhecido, a ser confrontado com um texto escrito pelo GPT-3 em seu nome, e ele diz, em grande parte, eu reconheço isto, mas também é verdade que o programa falha muito. O New York Times, já depois do primeiro artigo, fez um segundo sobre o tópico em que pôs o GPT-3 a escrever textos de uma, digamos, de crónica sentimental, precisamente para testar estes limites. Agora, estas experiências trazem um dado curioso sobre a nossa sociedade. Eu penso que sobre este novo instrumento, está tudo dito, temos que nos preparar para a existência destas máquinas capazes de produzir.
E que estarão cada vez mais à nossa volta.
E que estarão à nossa volta e que vão viver connosco. O grande problema destas máquinas, curiosamente, somos nós, porque um dos grandes problemas que o GPT-3 tem é em não se tornar racista, não se tornar ofensivo, porque quando ele engole o texto, descobre que, ou faz-nos descobrir, que a net está cheia de discurso de ódio, está cheia de comportamentos que nós chamaríamos antissociais, e, portanto, está a ser difícil educar estes nossos novos auxiliares quando eles aprendem com o que nós somos na net.
E aprendem muito facilmente. O programa por agora, este programa, o nosso, dos domingos, é feito ainda com a nossa voz e com as nossas ideias. Isso é incrível, apesar das máscaras que trazemos. Pode acontecer que milhões de máscaras, como as que nós usamos, tenham sido feitas com o trabalho escravo norte-coreano no lado chinês da fronteira. O Guardian conta que o governo britânico recebeu equipamento de proteção individual para o cenário Covid-19, incluindo milhares de macacões de proteção, por exemplo, produzido em fábricas chinesas, onde centenas de mulheres norte-coreanas trabalham secretamente. Uma notícia destas corta ainda mais a respiração.
Mostra-nos que o mundo tem muitas imperfeições que são incompreensíveis face ao nosso sistema de regulação. O que aqui está contado tem uma dimensão que sabíamos, que é a existência de trabalho forçado, que a Organização Internacional do Trabalho coloca no campo do trabalho escravo. Portanto, trabalho forçado que, para contornar as sanções à Coreia do Norte, é feito na zona de fronteira com imigrantes forçadas.
É deslocalizado.
Quer dizer, portanto, no fundo, para dar a etiqueta chinesa, e em que não são cumpridos nenhum dos requisitos, nem de horário de trabalho, nem de higiene e segurança, nem de salário, nem sequer de liberdade individual.
Nem mais, o Guardian confirmou que mulheres norte-coreanas trabalham até 18 horas por dia, trabalham sob vigilância constante em fábricas das quais não podem sair, numa cidade chinesa chamada Dandong. É ali que produzem equipamento de proteção contra o Covid para os Estados Unidos, a Itália, a Alemanha, a África do Sul, o Japão, a Coreia do Sul, as Filipinas, enfim, violando determinações das Nações Unidas. 70% do salário destas trabalhadoras é entregue diretamente ao Estado norte-coreano. Este não é propriamente um modelo adotado pelo OIT.
Nem é um modelo decente a nenhum título, e é algo que deve ser denunciado com veemência e algo que nos deve chocar, mas que me levanta ainda uma outra reflexão que tem a ver com razão pela qual isto é possível. Porquê que isto é possível e não é possível, por exemplo, hoje as grandes marcas usarem este tipo de trabalho? Porque há uma vigilância pelo cliente. O que acontece é que com a invisibilização do trabalho que as cadeias longas, as cadeias de abastecimento longas hoje trazem, em que o consumidor está a dezenas de milhares de quilómetros e em que na produção participam empresas as mais diversas, nós perdemos a capacidade de saber quem fez o que e aonde. E sem esta vigilância pelo consumidor, em países que não reconhecem os direitos dos trabalhadores, como é a China, que não assinou sequer a Convenção da Liberdade Sindical da OIT, nós hoje ou temos uma vigilância cidadã, e aquele papel da imprensa de que a Rita falava antes, do papel do watchdog, ou temos este papel a ser desempenhado por alguém, ou o totalitarismo pode estar ali ao lado e nós não sabemos.
A lista de atropelos às regras razoáveis de convivência é infinita, como percebemos, tal como a lista de coisas maravilhosas.
Não quero lhe falar, meu grande amor.
E que outra coisa maravilhosa acrescentaria o Paulo à lista de maravilhas numeradas e enumeradas por Ivo Canelas?
A maior maravilha de todas é a vida, é o nascimento.
E a Rita?
Rir até não poder mais.
E tu, Teresa?
Dançar na rua, mesmo num dia de chuva miudinha como hoje.
E tu, Miguel?
Um dia de praia, com uma sonoplastia única que o mar nos oferece.
Oh, grande. Eu acrescentaria o prazer de folhear um velho atlas, seguindo o percurso dos rios, a forma das montanhas, os antigos nomes do mundo. Tenho, aliás, saudades, muitas saudades, de passar horas intermináveis folheando um atlas, desse modo viajando, desse modo observando em todas as fronteiras a espantosa realidade das coisas.
É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão. Pois vejo vivindo no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos com os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude tá em casa, guardado por Deus. Nós ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos.